Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 23. 186.584 em 23. Francisco Obadar o Grande Rejo da sala de jantar marcava 11 horas. Dona Luzia, no seu escritório, onde havia ainda muitos frascos de remédio do tempo do Silva, escrevia cartas a amigos convidando para o casamento. A liberdade entre os dois, a este tempo, já era grande. Por isso, enquanto Dona Luzia traçava sobre o papel bordado, muito flacido, as letrinhas finas, Frederico fumando remexia na estante que era a biblioteca da casa. Ele que só cursara as primeiras letras não conhecia mais do que algumas obras recheadas de obscenidades nuas. Procurava alguma mamartinhada, mas abria um livro. Era a certeza do fim próximo do mundo, baseada sobre considerações filosóficas e bulas de muitos soberanos pontifices, bem como sobre o testemunho de Vicente Ferrer e sobre os sinais dos tempos em que vivemos. Resposta a uma caria Dom Cura de província relativa a essa questão, pelo Abade Mark, tradução do Pimentel. Abria outro, era direção para cegar em suduvidas as almas timoratas, pelo venerando Quadrupane tiravam mais escondido, roido das traças e cheio de pó, e era a mulher como deveria sê-lo, pelo Rerendo Marchai. Já nervoso atiravam no meio dos outros com força. Dava-o a volta pelo quarto, vinha ver outro. Era Fabiola ou a Igreja das Catacumbas. Ficou com raiva e deu um muxoxo alto. Dona Luzia virou-se e perguntou o que era. Não acho um livro, são todos de irmã de caridade. E abanava a cabeça com ar enfastiado. Pois se não gosta desses, na última taboa alguns folhetos curiosos. Ele riu, e uma ideia luminosa passou-lhe pelo cérebro. Penso achar o Elixir do Pajé, poemeto que só conhecia de tradição, mas que adorava. No primeiro que pegou encontrou o seguinte título. Para que serve o papa? Atirou para trás da estante. Viu ainda outro. Era Água Benta no 19 século, tudo do Monsenhor Galme. Nem o bispo terá tantos livros assim, disse ele maçado. Dona Luzia olhou para ele com admiração, pois nunca lera outros livros. O Jornal do Comércio era a leitura mais impia que fazia. Frederico pediu-lhe que continuasse a escrever. Debruçado no peitoril da janela, ele olhava a fonte onde algumas mulatas batiam e ensaboavam roupa. De saias levantadas até acima dos joelhos, esmoçou o torneado macio das exuberâncias carnas. Uma delas, passando perto da Josefa, deu-lhe uma palmada. A ofendida e se encolerizada. Viu passarinho verde, hoje, e partiram todas numa gargalhada biltre, esfrangalhada. Frederico meio curda da janela curvam apreciava aquelas graçolas canalhas, de um descaramento nu e imprudente, e lembrava-se dos tempos em que passeava os desejos pelas fontes, esses bordéis ambulantes, onde a larga luz do sol se cometem em moralidades apopleticas. Enquanto Dona Luzia saiu para entregar as cartas ao rapaz que esperava na varanda, Frederico chegou à mesa e leu a carta que ficara aberta. Era endereçada a uma antiga colega, que vivia criando os afilhados de um cura. Carta dizia: Minha amiga Mariana, muito contente te escrevo esta, junto de mim está tudo. Convido-te para de hoje a 15 dias vires assistir o meu casamento com o senhor Frederico das Neves, moço de nobres qualidades e muito prendado. E grifava esta palavra: Desventurosa delícia estão reservados à tua Luzia. Não fazes ideia como estou alegre e aflicta. Não faltes. Rua do coração. Frederico estava passeando pelo quarto e julgava-se feliz lembrando de Tina e suas companheiras. Dona Luzia chegando perguntou-lhe se não tinha convites a fazer. Convidarei alguns amigos mesmo daqui. Não convido-os de minha terra porque não chegariam a tempo. Para eles o envelope de mãos e punha-as nas formas rituais. Dona Luzia ria-se porque achava aquilo delicioso, celeste. Da sala do jantar anunciaram cafraram. Agora Frederico mesmo achava interessante. Uma toilette bem arranjada fazia ele elegante. E de mais alegria que banhava-lhe, o semblante era meiga, atraente, com visos de puberdade. A Joquininha olhava estas cenas revoltada. Queria um marido, um homem para si. Mamãe já nos teve a nós todos, está velha. Eu sim, preciso. Dizia ela consigo. E instintivamente aboava o corpinho do vestido que velava duas pomas semelhantes às metades de uma melância verde. Tomou o café e safou-se. Dona Luzia percebia a maca da menina. Não está satisfeita, dizia ela a Frederico. Arranjaremos o Antônio para ela. Mas ele anda tão impostor quando vem da corte que nem dá fé. A hora era de intenso calor. O sol caindo muito aprumo feria as telhas que faiscavam. Nenhum sinal de chuva marcava o céu, que tinha agora o aspecto de um lago de metal em ebulição. Frederico começava a saborear pelos longos dias de estio o prelúdio da vida em Junká, tendo aos pés a captiva do cio como a cera morna. Fantina chegou e pôs sobre a mesa os jornais vindos da cidade. Frederico só costumava ler o Mero Mercantantil muito enxovalhado que forrava o balcão de uma taverna lá no Rabicho, mas, para mostrar-se digno da elevada posição a que a fortuna o guindava, correria os olhos naqueles. Com o jornal do comércio todo aberto, ele olhava indiferente para as longas colunas. Dona Luzia perguntou se não havia alguma notícia acerca do Visconde do Rio Branco. Suponho, não, disse ele um pouco atrapalhado com o tamanho do jornal e com a falta de prática. Ela olhou de lado para o jornal e deixou cair esta admiração. O homem está até no artigo de fundo. Ele machinalmente fixou a atenção no folhetim. Pode ler alto, que desejo muito saber de alguma nova. Com voz pausada e lenta, ele começou. Punham a chave no buraco da fechadura quando um guarda apitou. Ouviram-se verpedidos de tacões que avançavam para o lado onde o assobio chamava. Querendo pular o muro vizinho, um cão de fila ladrou furiosamente do lado de dentro. Que diabo está o senhor a ler? Isto? Disse ele batendo na barra do jornal. Eu lhe pedi que lesse notícias do Rio Branco. Pois este rocambole não é o mesmo. Ora, ora, o senhor. E supondo que Frederico fizesse-se aqui aquilo, estou que lesse. Ao levantar os olhos sempre achou o artigo, com cuja leitura Dona Luzia se enfureceu pois via a passagem da Lei de 20 e 8 de setembro na Câmara dos Deputados. Blasfemou muito e deu razão a Frederico, dizendo que rocambole valia mais do que queria forrar o que não era céu. Este material está em domínio público nos Estados Unidos e demais ex-países que protegerei os direitos autorais por 100 anos ou menos após a morte do autor. Public domain, public domain, false, false.